Assim como as leis um dia já serviram para legitimar a escravidão e para negar direitos à população negra mesmo após a abolição, hoje as leis podem servir e estão servindo para superar as desigualdades entre negros e brancos que foram construídas durante séculos e persistem em nossos dias. Eu vou conversar agora com a especialista em direito legislativo e assessora legislativa há quase 2 décadas aqui no Senado Federal, Maria Isabel Salles. Olá, Maria Isabel.
Olá, Marcela, tudo bem? Que satisfação, que alegria estar aqui com vocês desse mês de novembro, né? Da promoção da igualdade racial, o Dia da Consciência Negra e tantas outras políticas que a gente precisa trabalhar diariamente, não apenas em novembro.
É isso aí. Olha, a honra é toda nossa. Muito prazer aqui estar contigo hoje no estúdio. Eu abri a entrevista falando, né, que as leis já serviram para legitimar estruturas escravistas, né, deram esse suporte. Então, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente desse passivo legislativo, né, digamos assim.
É muito importante, né, esse questionamento do passivo legislativo. Uma coisa que eu sempre falo é que nós não podemos esquecer do processo histórico de colonização do Estado brasileiro. Né, o Brasil, ele recebeu cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas, pessoas sequestradas e escravizadas. E 60% dessa população que sobreviveu, ela foi para o Rio de Janeiro, né, no porto, no cais do Valongo, que hoje é patrimônio da humanidade, através da luta histórica dos movimentos negros brasileiros, né? O senador Paulo Paim, que foi diante de uma escuta dos movimentos negros, junto com a Defensoria Pública da União e outras instituições, propôs esse reconhecimento do cais do Valongo. E é muito importante a gente fazer esse resgate histórico. Então, falando das legislações que foram criadas no pós-abolição, a gente tem aí a legislação que controlava a população liberta, que era a lei da vadiagem, né? Que a população negra não podia se manifestar, não podia jogar sua capoeira, que seriam presas, né? E tinham que comprovar através de documentos e tudo que era uma pessoa que tinha um afazer, que tinha um trabalho. Mas como essas pessoas tinham um trabalho se depois do 13 de maio o Estado brasileiro não ofereceu políticas públicas reparadoras, inclusivas para a população negra?
A gente tem muito pouco tempo após a abolição, a gente só tem 137 anos, né? E 350 de sistema escravocrata. Então, essas leis antigas que a gente está comentando aqui, elas construíram, né, as possibilidades de continuação do racismo mesmo após a abolição. Quais reflexos dessas leis você elenca nos indicadores sociais de hoje, Isabel?
Nós tínhamos um número que ficou gravado na mente da população brasileira, que a cada 23 minutos um jovem negro era morto. Só que esse número mudou. O Atlas da Violência de 2024 indica que no período de 2012 a 2022, uma pessoa negra é morta a cada 12 minutos no nosso país. Então, assim, existe algo de errado, né? Por que isso acontece? Por que as mulheres negras são as que menos recebem anestesia? E existe um ditado: mulheres pretas têm quadris largos, negras são fortes, elas são mais resistentes à dor.
Problema seríssimo, né? A violência obstétrica contra mulheres negras.
E outro dado: o Ministério das Mulheres informa que a cada uma hora existem 17 denúncias de violência contra as mulheres. E a maioria dessas mulheres que são violentadas são mulheres negras. O Núcleo de Estudos Raciais IMPERS, o NERI, ele diz que o salário médio de um trabalhador negro é 42% menor do que o do colaborador branco. Esse dado é de 2024. Quando falamos em analfabetismo no Brasil, o analfabetismo é majoritariamente preto, pardo e indígena, com as taxas significativamente mais altas do que a população branca. De acordo com o censo de 2022, a taxa de analfabetismo para pessoas pretas é de 10,1%, para as pardas é de 8,8%, enquanto para a população branca é de 4,3%. E a taxa entre indígenas ainda é menor, chegando a 16,1%. Então, o desafio, ele é gigantesco. Nós estamos caminhando. É muito importante que tenhamos ações afirmativas.
A gente vai, então, para esse segundo momento da nossa conversa, Isabel, que é justamente falar sobre as leis que estão servindo para virar o jogo. Quais as leis antirracistas que você traz aqui para a gente?
Nós tivemos a Lei de Combate ao Racismo, a LKO, né? O próprio Estatuto da Igualdade Racial, que é um marco de políticas raciais, que é um estatuto, né? Como o próprio nome já diz. É um estatuto que fala de educação, fala de mercado de trabalho, fala de assistência, fala de comunicação, fala de transporte, cultura e lazer. Então, é um marco. Quem quiser fazer política pública, dá uma olhadinha no Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Vamos implementá-lo, elaborar o estatuto nos seus estados, nos seus municípios, criar coordenadorias de assuntos da população negra, secretarias, né, para que tenham, para que eles consigam implementar uma política muito importante, que é a Lei 10.639, da História e Cultura Afro-Brasileira, alterada em 2008, né, que hoje é a Lei 11.645, que incluiu a população indígena, né, para que tenha a sua história também contada nas salas de aulas. Nós temos a Lei de Cotas nas universidades, nos institutos federais, que conseguimos aprovar aqui no Congresso Nacional, né? Essa matéria, ela é de autoria da deputada Maria do Rosário, relatoria do senador Paulo Paim, que é um grande expoente na questão racial, autor do Estatuto da Igualdade Racial e de tantas outras políticas raciais que existem em nosso país, como um homem negro, é um senador gaúcho. A importância de pessoas como ele, como pessoas não negras também, que fazem políticas públicas raciais. É muito importante isso, a conscientização de todas e todos, para que realmente a política aconteça. Então, assim, a mudança no Brasil, a igualdade, a quebra dos preconceitos só acontecerá se todo mundo realmente tivesse olhar, porque as pessoas acreditam que, ah, não, a política é só para o preto, só para a pessoa negra, pessoa preta, né? Ah, só para o indígena, só para o quilombola. Não. Se todo mundo estiver feliz, todos ficarão felizes. Então, são várias políticas, né? O próprio dia 20 de novembro, que nós celebramos agora, recente, né? Que hoje a gente conseguiu esse feriado nacional. A gente tinha, antes da lei ser aprovada, 1.000 e poucos municípios que aderiam a essa data tão simbólica, que é fazer com que a população brasileira se questione por que esse dia, né? Dia da consciência negra, dia de zumbi, que é isso? É. Né? Então, assim, vamos refletir e contar essa história, que pessoas foram sequestradas, pessoas foram escravizadas, pessoas eram consideradas objetos, eles não eram considerados.
Houve resistência desde o dia 1, dessas pessoas aqui.
Entendeu?
E uma prova é o Quilombo dos Palmares.
Isso mesmo. Isso é muito importante. E aconteceu agora, né, no Senado, a sessão especial em celebração a essa data tão importante. Do Dia de Zumbi da Consciência Negra, junto com o Dia da Consciência, foi oferecida a Comenda Abdias do Nascimento, um grande ícone, né, das políticas raciais na sociedade brasileira. Então, assim, agraciar pessoas que estão fazendo políticas públicas raciais, promovendo a igualdade racial no país, é muito importante.
Pedi para você também falar um pouco sobre a PEC, que trabalha essa questão de um fundo, né, de reparações. Explica um pouquinho para nós essa proposta de emenda à Constituição.
Existe
que está em debate aqui.
Está em debate. Foi debatido as semanas anteriores, né? O senador Paulo Paim promoveu no Senado Federal uma discussão sobre a PEC 33 de 2016 de sua autoria, que cria o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Na Câmara existe uma PEC que está sendo debatida também, que é a PEC 27 de 2024, né, que são ações de promoção, porque para fazer todas essas políticas públicas é necessário orçamento, é necessário dinheiro para colocar em prática. Então, aprovar uma PEC, recursos, né, um fundo que garanta recursos para políticas públicas é muito importante. Isso não significa que outras políticas não serão mais feitas. É um conjunto de ações, nós precisamos agir de forma integrada para que realmente a gente tenha uma plena democracia no país. E esses fundos, eles são de extrema importância para que realmente as políticas aconteçam.
A gente vai ter aí na próxima semana a Marcha das Mulheres Negras e o lema é Pelo Bem Viver e Reparação. Estamos aí falando de reparação na prática, quer dizer, um fundo que vai ajudar em ações que são também de reparação. Eu conversei com a especialista em direito legislativo e assessora legislativa aqui do Senado Federal, a Maria Isabel Salles, sobre o papel da legislação na luta antirracista. Eu agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez, Maria Isabel, e volte sempre.
Ah, só convidar a gente que a gente volta. Muito obrigada a você, Marcela, por participar desse momento tão importante do Conexão Senado, e estou à disposição.